larga. Pode chorar, pode chorar.
Vai, chora.
Chora, não vou ligar.
Não vou ligar.
Chegou.
Que chorar que nada, hoje a gente veio aqui foi festejar. Estamos comemorando os 87 anos do SENGE, Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná, o SENGE. E agora no estúdio estão comigo o Carlos Alberto Bittencourt, que presidiu a entidade por 4 mandatos, e também o atual presidente, o Leandro Grasma. Boa tarde, Bittencourt, boa tarde, Leandro, e muito obrigado por estar aqui para falar sobre o SENGE. Que história rica, né, que estamos contando.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Olá, boa tarde. Muito obrigado, Manolo, por mais essa oportunidade da gente estar presente aqui.
Bittencourt, vou começar perguntando para você, que tem grande experiência com o SENGE, né? Antes da gente falar das 4 gestões que você presidiu, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa história do SENGE que a gente vem falando no programa, né? Foi uma das gestões, a sua gestão, inclusive, que criou esse livro SENGE Paraná, 80 anos, que está aí ao seu lado. Que histórias esse livro conta?
Então, esse livro ele foi feito, né, com historiadores, com muita pesquisa, levou meses para ser complementado. Ele traz toda a história da engenharia nacional, das primeiras faculdades de engenharia, os primeiros empregos da engenharia, tanto a nível nacional quanto paranaense. Mostra também a história das primeiras modalidades de engenharia, como inicialmente começou aqui no Brasil com a engenharia militar.
Uhum.
Era praticamente a engenharia militar que dominava. A maioria dos engenheiros eram engenheiros militares e que depois começaram a ser criadas as faculdades de engenharia, né? E aqui então conta a história da engenharia civil, da engenharia elétrica, da agronomia, entre outras modalidades, né? Na época eram praticamente 5, 6 modalidades, categorias de engenheiros. Hoje nós temos dezenas e dezenas de categorias de engenheiros. Então ele mostra toda essa história. E aí ele avança também, como é os 80 anos do Sindicato dos Engenheiros, ele avança também para a história dos sindicatos, como começou o sindicalismo no Brasil, mostra todas as etapas da era Vargas, como se passou o trabalho e os sindicatos na era Vargas, passando depois também pela ditadura militar, encaminhando também, mostrando como que os sindicatos passaram por isso. E voltando também para a história aqui da engenharia paranaense, as principais obras, né, no início do século passado, passando praticamente todo o século passado, mostrando as grandes obras, as hidrelétricas, estradas e tal, e o papel dos engenheiros nesse avanço aqui. E vale destacar que também conta a história da engenheira Enedina.
Uhum.
A engenheira Enedina, ela entrou na faculdade na Universidade Federal do Paraná em 1940, se formou em 1945, foi a primeira engenheira a se formar no Paraná e a primeira engenheira negra a se formar em engenharia no Brasil.
E essa é uma história que está nesse livro, né, Bittencourt?
Isso.
Leandro, o SENGE tem uma grande trajetória, né, na defesa das empresas públicas, né? Tá neste livro até conta, enfim, nós estamos sempre ressaltando esse aspecto. Dessas lutas é contra a privatização da Copel ali no governo Lerner. O que você pode nos contar dessa relação aí, resgatar um pouco da história com o momento atual?
Bom, depois eu vou deixar o Bittencourt também comentar algumas coisas nesse sentido, até porque ele era presidente exatamente na época em que isso aconteceu, lá em 2001. Mas eu acho importante a gente entender o contexto, né, de como chegou-se à conclusão ou à intenção de tentar vender a Copel. A gente, se resgatar um pouquinho, lá em 97, 98, a gente passou por uma série de privatizações. E todas elas acontecem mais ou menos da mesma forma, mas a gente passou ali por implantação de pedágio com privatização de rodovia, passamos pela venda das companhias de telecom no Brasil inteiro, venda da Vale do Rio Doce, e nessa esteira de vendas, a Copel era a joia da coroa aqui no Paraná. A Copel ainda é a maior, ela já era e ainda é a maior empresa empregadora aqui dentro do Paraná, e tentaram fazer uma privatização dela. E a privatização passa necessariamente por algumas etapas. A primeira delas é você sucatear a empresa. Você desmonta a empresa. Você demite empregados. Você faz com que eles peçam a demissão. Você investe menos em manutenção. Daqui a pouco a opinião pública está totalmente contrária à empresa, porque ela não presta um bom serviço. Mas é bom lembrar que isso é feito de forma proposital, já para que a opinião pública apoie a privatização. Não à toa, Manolo, a gente está vivendo um processo muito parecido hoje com a própria Copel de novo, e não só com ela, com Sanepar, com outras tantas empresas aqui no estado do Paraná e no Brasil afora. Compagasta
no processo de privatização.
Compagasta no processo de privatização, fala-se na venda da Eletrobras, fala-se na venda da Petrobras e tantas outras empresas. Então, é a mesma maneira de operar que ocorria lá em 98, 2000, que ela está acontecendo agora. E, assim, a venda da Copel, lá naquele momento, ela não aconteceu por um papel muito forte, inclusive, do Senge.
Essa história aí que vai contar pra gente.
Quem vai contar pra gente
é o Bittencourt, que foi bem no segundo mandato dele ali, enquanto presidente do Senge, entre 99 e 2000, né, Bittencourt? Me conta um pouco pra essa luta aí, como é que foi feita essa luta do Senge, por que que o Senge resolveu encabeçar essa luta contra a privatização da Copel?
Então, como o presidente Leandro comentou, a Copel é a maior empregadora de engenheiros. Hoje já reduziu em relação à década do 2000, 2010, né? Para hoje já reduziu bastante o quadro, mas assim tinha uma mobilização muito grande dos engenheiros também da Copel. A Copel ela sempre foi considerada uma grande empresa, uma empresa eficaz,
a maior, né? Do Paraná, Bittencourt.
E tudo isso criou-se um movimento e que iniciou-se lá no Sindicato dos Engenheiros, com os engenheiros principalmente que trabalhavam na Copel, com alguns engenheiros que começaram a estudar todo esse processo do governo Jaime Lerner, né, levando essa privatização da Copel. E aí começou-se a ter algumas reuniões no Senge, aumentando a cada dia com novas entidades, e o Senge entrou com várias ações judiciais, né, contra a venda, né? Então foi contratado advogados especialistas para entrar nesse processo contra a venda da Copel. E logo na sequência, o CREA do Paraná, que era presidido pelo Rossafa, ele encampou essa luta contra a venda da Copel, e isso aumentou substancialmente o número de entidades. Chegou a ter 403 entidades diferentes participando do Fórum Popular contra a venda da Copel. E esse movimento cresceu, eles foram buscar assinaturas, na época não tinha digital, era assinatura mesmo que você tinha que ir atrás.
No papelzinho, na unha e na caneta, Bique.
No papel. E aí foi quase 150 mil assinaturas no estado contra a venda da Copel, e colocando um projeto popular na Assembleia Legislativa para não vender. E aí teve um movimento muito grande, com ocupação da Assembleia Legislativa, uma pressão muito grande do governo contra a venda, mas também uma pressão popular, e que a eleição, a votação dentro da Assembleia Legislativa foi 27 a 26, com uma diferença de um voto, inclusive lá sequestraram, entre aspas, um deputado que estava na dúvida, né? E ele estava querendo...
Olha as histórias.
Ele estava pendendo para votar contra, né? E aí teve toda uma ocupação lá na Assembleia e acabou rejeitando o projeto de lei popular contra a venda. Uhum. Mas com as ações e a mobilização foi se adiando adiando dias, semanas, meses essa privatização, e aí por fatores depois externos que ocorreu nos Estados Unidos e modificou toda naquele período lá a conjuntura econômica das empresas querer investir. Uhum. E que aí em janeiro de 2002 o governo Jaime Lerner
desistiu,
oficialmente desiste venda da Copel.
O tema da Copel é um tema muito bom, a gente vive tratando dela, né? Inclusive, Bittencourt, porque se a gente olhar nesse momento como você conta aí, talvez nessa época de 2000, houve, por parte da sociedade, um movimento de proteção da sua empresa pública, né? E hoje nós enfrentamos novamente esse ciclo de privatizações, e com a tendência a se privatizar, porque a população ainda não está completamente informada sobre por que defender as suas empresas públicas, né, Leandro? Hoje até inclusive a gente publicou uma matéria falando dos ganhos dos acionistas, dos diretores da Copel, e já aparece gente falando privatiza, quando o problema é justamente essa mentalidade voltada para o mercado. Mas, Leandro, vamos falar da Copel em outros programas.
Perfeito.
Eu queria falar que vocês falassem sobre a sua gestão agora. Você assumiu num momento muito difícil para o Senge e para a sociedade em geral, que foi o momento da pandemia. Inclusive, a votação que te elegeu foi online e você assumiu a entidade sem uma cerimônia virtual. Como é que tem sido esses anos? Como é que tem feito esse enfrentamento?
Bom, a eleição virtual ela não é novidade para a gente, né? A gente já fez em outras eleições também, já no passado, a gente já tinha feito, mas o que mudou dessa vez é que a gente não pôde ter corpo a corpo, né? A gente não pôde ir visitar os engenheiros, conversar com eles, explicar o porquê que a gente estava buscando a eleição e tentar fazer esse diálogo mais próximo. Infelizmente a gente teve começo da pandemia ali em meados de março de 2020, a eleição foi no começo de abril, né, quando estava todo mundo com medo, muito medo do Covid, e a gente teve que fazer todo esse processo de forma virtual. A gestão também não foi diferente, Manolo, a gente não teve posse formal, né, uhum. Tomamos posse só ali assinando as atas de posse, encaminhando para o cartório, mas isso não impediu o sindicato de trabalhar. Demanda um pouco, porque a gente precisa inventar novas formas de conversar, de se comunicar, de fazer as nossas reuniões. Tivemos que aprender a trabalhar com tecnologias que já existiam, mas que a gente...
própria conversa aqui é o efeito disso, né?
É, o efeito
Estamos
disso.
Estamos aqui na rádio, com transmissão ao vivo no Facebook, vocês não ouvindo e mostrando o serviço, né? O que mais, Leandro?
A gente tinha essas ferramentas, não usava, talvez por comodismo, né? E aí a gente foi forçado a usar e isso acabou introduzindo no nosso dia a dia. E aí fizemos... as transmissões por rádio, por internet, nossas reuniões. Hoje a gente consegue fazer reunião com o estado inteiro, não só necessariamente com o pessoal daqui de Curitiba. Então a gente conseguiu ampliar um pouco a nossa comunicação, tanto com os profissionais com os quais a gente representa, quanto dentro da própria diretoria, né? Então essa gestão remota, embora mais desafiadora, né, ela acaba também trazendo uma série de benefícios que a gente não tinha antes.
Esse é o Senge Play, estamos aqui na Rádio Cultura e o programa de hoje está falando dos 87 anos do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná. Estou conversando com Leandro Grasman, que é engenheiro eletricista e presidente do Senge, e com Carlos Roberto Bittencourt, que é engenheiro agrônomo e presidiu a entidade por 4 gestões. Bittencourt, eu gostaria que você falasse para a gente agora sobre o período da ditadura militar e a década de 80, porque esse período foi um período muito difícil para o sindicalismo, não é verdade? Eu gostaria que você falasse como é que os sindicatos foram perseguidos. E na sequência, na sua avaliação, eu gostaria que você dissesse como é que foi a virada, ou seja, como é que o movimento sindical conseguiu crescer nessa década de 80, né, as greves, enfim, as paralisações, e como é que o Senge se encaixa nisso?
Então, o golpe militar de 64, ele praticamente, não vou dizer extinguiu os sindicatos, mas prenderam muitas lideranças sindicais em todo o Brasil, principalmente lideranças mais combativas, foram presos, muitos exilados, né, até vários sindicalistas foram mortos aí pela ditadura. E praticamente foi sufocado o movimento sindical. Se você fizesse algum movimento maior, uma representação, uma luta, né, maior, uma greve, você era perseguido. Então os sindicatos passaram assim por 64 até 79, praticamente sendo sindicatos essencialmente assistencialistas, com consultório médico, consultório odontológico, as negociações eram praticamente os sindicatos assinar o que o setor patronal colocava. Mas a partir de 79, com uma carestia bastante grande, começa o movimento, né, principalmente no ABC paulista e também em São Paulo, movimento contra a carestia, né? Então se faz vários movimentos e os sindicatos começam a se organizar e lutar contra isso, né? E principalmente começa em 79, né? Começa um pouco antes, mas dá uma ênfase em 79 com os sindicatos dos metalúrgicos do ABC paulista. Né? Então esses sindicatos, com uma luta bastante grande, disse: olha, nós temos que mudar a atuação sindical. E aí vão se renovando as entidades sindicais em São Paulo e vai se avançando isso por todo o Brasil, né? E isso também tem esse movimento no movimento dos sindicatos de engenheiros. E, inicialmente, com mudanças no sindicato do Rio de Janeiro, depois Minas Gerais, o Paraná demorou um pouco mais, né, para essa renovação, mas em 1984, os engenheiros aqui do Paraná, principalmente os engenheiros que são assalariados, eles fazem um movimento, não, nós queremos um sindicato que lute também pelos nossos salários, pelas negociações dos engenheiros, junto com todos os outros trabalhadores. E eles montam uma chapa, inclusive de última hora, porque só ficaram sabendo 3 dias antes do prazo de registro de chapa.
Nossa, correria.
Foi assim, uma correria. Eles montam, eu estava me formando isso em 84, me formei em fevereiro de 84.
Já estava no Censo Jovem, não, né?
Não tinha. E aí, esse movimento, ele disputa as eleições, né? Não ganha, até porque era muito difícil, né, com toda aquela estrutura, mas o pessoal tem uma atuação sindical diferente. Eles continuam, mesmo perdendo as eleições, eles participam dentro da gestão, né, mostrando, colocando propostas, participando nas assembleias, sendo muito ativos, né, buscando de novo uma... Porque antes, lá para trás, na década de 40, década de 50, o Censo de Paraná tinha delegacias sindicais, né, em várias cidades, né? Jacarezinho, Londrina, Maringá, em várias cidades. Mas aí que se começa a montar uma estrutura mais organizada do Censo através das diretorias regionais, mesmo não sendo uma direção que era a direção mais avançada. Mas a atuação foi tão forte que em 1987, com o saudoso engenheiro civil Daniel Lopes de Moraes, eles disputam a eleição com chapa única. Então isso é inédito, uma chapa de oposição única, né? A situação, ela não
conseguiu,
não montou uma chapa para ir. E aí começa todo esse processo de renovação sindical, da história do sindicato dos engenheiros, nas gestões aí, duas gestões do Daniel e uma gestão também do saudoso Soares.
Uma história muito rica. Leandro, neste programa a gente fez a pergunta para os ex-presidentes de qual era a importância do Censo para a sociedade. Agora eu vou inverter a pergunta, tá? A pergunta é o seguinte: como é que a sociedade influencia na composição do Censo? Boa parcela da entidade é formada por homens brancos e experientes, não é? Esse é o termo que o pessoal gosta de falar, né? Homens brancos e experientes.
Pois é.
Somos esse espelho? Queremos ser esse espelho?
Olha, Manolo, a Lozane já citou um pouquinho disso na fala dela. A engenharia, até alguns anos atrás, e principalmente em algumas modalidades, ela era majoritariamente masculina, majoritariamente branca, né? E obviamente o pessoal acaba com o tempo aí, né? O pessoal que ficou no sindicato acabava sendo um pouco mais experiente mesmo. Mas esse cenário está mudando, né? E graças a Deus está mudando. Hoje a gente tem a presença de mais mulheres na engenharia, né? E em todos os cursos, não só em alguns. Engenharia civil, por exemplo, já está bem distribuído, né? Engenharia química, por incrível que pareça, tem mais mulheres do que homens, né? Eu digo por incrível que pareça, porque quando a gente fala em engenharia, vem aquela velha memória de homem, né?
Homem.
E mesmo nas engenharias mecânica, elétrica, né? E as suas derivadas, vamos dizer assim, a presença feminina está aumentando bastante. Quando eu me formei em 94, nós tivemos 2 mulheres numa turma de 80.
Nossa.
Então, dos 80 formandos, 78 eram homens. E com a inclusão social que ocorreu aí a partir dos anos 2000, a gente consegue ter uma fatia da população que antes não tinha acesso, uma fatia, né, que hoje representa as minorias, né, e até a maioria, né, a maioria da população brasileira é negra. E você, até um tempo atrás, via poucos negros
na universidade,
cursando faculdade. Hoje você vê que isso já está um pouco mais equilibrado. Ainda bem que está equilibrado, e isso está se refletindo nas nossas profissões. E o Censo, ele sempre teve essa preocupação em equilibrar as coisas, né? Tanto é que já foi falado aqui, já foram citadas a Lozane e a Ágata, a coordenadora do coletivo de mulheres do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná, E nós temos uma mistura racial um pouco maior dentro do CENJI hoje. A gente espera poder representar a todas as fatias da sociedade. A gente não quer que sejamos, né, uma representação de uma pseudo-elite ou uma parcela da população ou quem acha que tem melhores condições do que os outros, né? A experiência já mostrou aí que a gente tem que abrir para que todos participem, né? A gente tem que ser um retrato de uma democracia.
A engenharia é para todos e todas, né?
Para todos e todas, exatamente.
Bittencourt, o CENJI tem um papel importante na relação com outras entidades, como a FICENJI, CONFEA, o CREA. O sindicato tem representantes no CREA, por exemplo, nas câmaras especializadas. Qual a importância do sindicato do CENJI atuar nessa relação com outras entidades?
Então, o CENJI, ele tem assim um papel, como foi colocado aí, destacado no CREA do Paraná. Então, nós temos cerca de quase 20 conselheiros, né, pelo CENJI. Se considerar os diretores do CENJI, que também são conselheiros por outras entidades, nós temos aí cerca de 17% ou 18% dos conselheiros do CENJI. Então, passando aí de 23, 24 conselheiros. Então, o CREA é o conselho que regulamenta as profissões, onde discute a questão também de ética e tal, e tem uma importância muito grande do sindicato fazendo parte dessa entidade. Tanto que, desde 1996, todos os candidatos à presidência do CREA que se elegeram, todos eles, todos de 96 até agora, foram apoiados pelo CENJI Paraná. Uhum. Então tem uma presença bastante ativa, tanto nas câmaras especializadas, que seria a Câmara de Agronomia, de Civil, Elétrica, Mecânica, Geociências, e tem todas essas câmaras, e também atuação no plenário. Em relação também à FICENJI, que é a Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, sempre o CENJI Paraná teve uma participação destacada. O primeiro presidente foi o Soares, eu fui presidente. Quando eu saí da presidência em 2002, fui por duas gestões vice-presidente da FICENJI, uhum, e depois duas gestões presidente dessa federação, né, e sempre com uma participação bastante ativa, né, sempre também, se não na presidência, em cargos com destaque. Vale ressaltar que o sindicato também participa de vários fóruns, uhum, fóruns de entidades sindicais do serviço público. O Leandro participa do fórum no Ministério Público do Trabalho. Temos uma relação muito boa com as centrais sindicais, ou com as principais centrais sindicais, uma relação forte com os sindicatos, principalmente da região de Curitiba e também em algumas regionais. Então, o CENJI nunca foi um sindicato que ficou isolado ou teve uma participação restrita. Sempre muito aberto e discutido também, como foi falado ali já, os assuntos da sociedade, o que se passa, né, em todo o Paraná.
Isso é importante, então, de ressaltar, né? Porque o CENJI, então, não é um sindicato voltado apenas à pauta negocial, trabalhista, mas sim com a relação, o pensamento da sociedade.
De forma alguma.
Eu queria reforçar, nosso tempo está acabando aqui, então, só reforçar o período de mandato do Bittencourt, que foi o primeiro mandato entre 96 e 99, depois ele se reelegeu, 99 a 2000, aí ele teve em 2014 a 2017 e 2017 a 2020. A minha última pergunta para vocês é a seguinte: o que o CENJI precisa mudar ou como ele precisa se preparar, né? Nós estamos fazendo agora 87 anos, para quando ele fizer 100 anos. E parece que é longe, mas não é, está logo ali, né? 2035. O que precisa continuar do jeito que está, o que a gente pode avançar? É a pergunta aberta para os dois aí para a gente encerrar já com considerações finais.
Olha, tem uma série de paradigmas aí que a gente precisa quebrar. A gente precisa mudar um pouco a forma de agir, até porque o mundo está mudando, né? Já citaram aí, Fanini citou individualismo, né? Isso, infelizmente, é uma situação que tem ocorrido na sociedade. As pessoas estão menos propensas a pensar no comum e pensar mais em si. Tem questão aí de automação, indústria 4.0... aplicativos, tudo isso tende a mudar a forma como as pessoas se relacionam e a forma como as pessoas trabalham, né? A automação mesmo, ela deve gerar uma série de perda de postos de trabalho, porque obviamente alguém que fazia uma tarefa repetitiva, e aí eu não estou dizendo, né, que deva perder o emprego, mas o ideal seria que a pessoa pudesse agregar um valor até maior para a produção. Mas o fato é que algumas pessoas vão perder emprego, vão ter que se reinventar também. Então, isso faz parte, né? O sindicato hoje já tem uma grande parcela dos profissionais trabalhando como autônomos.
Os PJs também.
Os PJs, os autônomos. A uberização, ela vai chegar nos engenheiros, ela já chegou, mas ela vai chegar com mais força ainda. E se a gente não parar para pensar nos desafios desses profissionais e do pessoal que está saindo das academias, das faculdades hoje, daqui a 10, 15 anos o sindicato vai estar tão descolado de quem trabalha que vai perder o sentido, né? Então a gente obrigatoriamente vai ter que enfrentar esses temas e para ontem, né? Não dá para deixar para pensar nisso amanhã.
E aí, Bittencourt, o que a gente vai colocar no nosso livro de 100 anos?
Inicialmente eu queria só passar rapidamente sobre a questão das gestões, né? Uhum. Como foi colocado, eu fui presidente de 96 a 2002, até aquele momento o presidente mais jovem, depois teve Ulisses, que foi o mais jovem a ser presidente do Sindicato dos Engenheiros. Mas vale destacar aqui que desde 1987, então nesses 35 anos, o SENGE sempre teve gestões com a mesma linha, né? Sempre com os mesmos objetivos, né? Na defesa da engenharia, na defesa dos engenheiros, na defesa da democracia. Todas essas entidades, mesmo com renovações que sempre ocorrem no sindicato, a cada gestão, sempre teve essa mesma linha, né? Uma linha de avanço, uma linha progressista, né? Uma linha avançada. Então eu não vou colocar aqui os papéis, tudo que foi nessas gestões que eu fui presidente de 96 a 2002 e 2014 a 2020, mas eu vou destacar nessas, uhum, nas duas últimas gestões duas situações. Primeiro, a reforma sindical, reforma trabalhista que o governo Temer e o governo Bolsonaro implantaram, aonde que destruiu, né, e tirou muitos dos direitos dos trabalhadores, dos engenheiros, como também muitos sindicatos foram fechados por falta de recursos, né, porque teve uma mudança assim muito rápida e que vários sindicatos não conseguiram sustentar. O SENGE, pela sua história, tem, né, tinha, né, e tem já uma reserva por todas as gestões anteriores que conseguiu, e a gente continua trabalhando e avançando. E um ponto importante que o Leandro já destacou, mas foi nessas duas gestões, foi a criação do coletivo de mulheres. Então, uhum, foi nessas gestões que eu fui presidente, né, como já tinha sido presidente da FSENJA, onde que a gente colocou o coletivo de mulheres quando eu fui presidente lá, e a gente trouxe isso para o SENJA de Paraná, né? Então, em relação aos desafios para frente, eu acho que o Leandro falou muito bem, é isso mesmo que, né, não vou me estender. Sim. Em relação a isso.
Leandro Grassmann, Carlos Alberto Bittencourt, muito obrigado pela participação. O SENGE Play de hoje fica por aqui. Este programa foi produzido pela jornalista Luciana Santos e apresentado por mim, Manuel Ramírez. Os trabalhos técnicos são do Márcio Rodrigues. Você pode ouvir este programa novamente no site da Rádio Cultura ou no site do SENGE, em senge-pr.org.br. Nos acompanhe também nas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, sempre com um nomezinho SENGE Paraná. Leandro, para terminar, peço licença, Bittencourt, escolha a música para nós encerrarmos este programa.
Eu vou pedir uma música recente, uma música que foi composta em 2018, depois do segundo turno das eleições, e que trata de toda essa bizarrice que a gente tem visto de lá para cá. A música é O Real Resiste, de Arnaldo Antunes.
Toca pra gente aí, Márcio.
Autoritarismo não existe, sectarismo não existe, xenofobia não existe, fanatismo não existe, bruxa, fantasma, bicho papão. O real resiste, é só pesadelo e depois passa na fumaça de um cojão. É só ilusão, não, não, deve ser ilusão, não, não. É só ilusão, não, não. É só... só pode ser usado. Miliciano não existe, torturador não existe, fundamentalista não existe, terraplanista não existe, monstro, vampiro, assombração. O real resiste, é só pesadelo, depois passa. Múmia, zumbi, medo, depressão. Não.
Transformar, melhorar,
informar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar.
Aperta o play
e levanta o volume.
Sengi Play.